Eu não sei se me estão a ouvir.
Boa tarde.
Estamos a ouvir então. Muito baixo.
Boa tarde.
Boa tarde. Eu queria, antes de mais, cumprimentar os peticionários e cumprimentar os senhores e os senhores deputados. Eu penso que estão os diferentes grupos parlamentares que vão entrar por via online. Em termos presenciais, para já, só estou eu aqui. Mas vamos dar início, uma vez que estamos na hora, vamos dar início a esta mesma audição. Esta audição tem como petição número 185, pela criação de um apoio financeiro do Estado para as empresas e empresários de bares, estabelecimentos de bebidas sem espetáculo e estabelecimentos de bebidas com ou sem espaço de dança. Tem um primeiro peticionário, que é o Sr. António Fonseca, que penso que estará também já ligado e penso que me estará a ouvir. E, portanto, na pessoa do primeiro peticionário, queria cumprimentar também todos os peticionários e passar-lhe desde já a palavra para que pudesse, numa intervenção de 10 minutos, com tolerância, pudesse apresentar a petição. Eu sou o deputado relator, João Gonçalves Pereira, do CDS, e, portanto, depois da intervenção do primeiro peticionário, haverá lugar à intervenção de cada um dos grupos parlamentares por 3 minutos. Portanto, passaria a palavra então ao Sr. António Fonseca, pelo período de 10 minutos, como disse, com tolerância. Quando chegamos aos 10 minutos, eu aviso. Está bem? Mas tem tolerância. Não o estamos a ouvir. Não sei se tem a ligação, mas não o estou a ouvir. Se calhar fazer um primeiro teste. Não, não estamos a ouvir.
E agora estou a ouvir.
Agora estamos a ouvir perfeitamente. Perfeitamente. Então, nós vamos ligar o relógio, está bem? Muito obrigado.
Muito bem. Antes de mais, muito boa tarde e obrigado por nos receber. Obviamente que são daquelas situações que, quando chegamos a este ponto, é porque a preocupação é elevada. E tendo em conta o tempo e tendo em conta também a agenda de Vossas Excelências, eu quero agradecer em nome de todo o setor, no fundo, e não só dos que assinaram a petição, mas todo o setor, a possibilidade de podermos estar aqui a fazer uma defesa de um documento que tem a ver, nada mais, nada menos, que um problema de elevada gravidade que está a passar no setor da animação noturna. Eu, antes de chegar em concreto aos pontos que estão na petição, gostaria de, se calhar, passar aqui muito rapidamente, telegraficamente, o histórico, que é muito interessante. Este setor, e nomeadamente a associação, que é uma das, de qual eu sou presidente e como primeiro signatário da petição, já colaborou várias vezes com o Estado, e quer com o governo de PSD, quer com o governo PS, a custos elevadíssimos, nomeadamente na questão da segurança. Portanto, é um setor que tem dado um grande contributo, não só para a segurança, e sobretudo para a segurança, num período que aqui há uns anos muito difícil que o país estava a atravessar, nomeadamente até aqui o Porto. Portanto, sempre tivemos um excelente relacionamento com todos os deputados, com todos os partidos, e nomeadamente com os governos, quer do PSD, quer do PS. Aliás, como foi com o governo do PS que nós desenvolvemos o maior projeto, e o projeto pioneiro, isto é só apenas uma lembrança, de sobrevida à vigilância na via pública. Fomos nós que lançámos isso e colocámos no terreno a vida à vigilância na via pública, às custas, numa parceria com o Estado, apenas no apoio, e, nomeadamente num período difícil e com a Comissão Nacional de Proteção de Dados ainda com algum poder relativamente ao parecer que tinha que ser vinculativo, tinha que ser favorável, sob pena de não se avançar. Portanto, foram momentos difíceis e isso aprova que também quando chegámos a este ponto, também não queremos estar aqui a dizer que chegou o momento também de nos ajudar, mas no facto é, chegou o momento de nos ajudar. Portanto, os espaços de animação, nomeadamente os reais bares e discotecas deste país, fecharam, vai fazer daqui a uma semana, há um ano. E quando digo reais bares, não confundir que bares, que temos que ser assim, porque em todos os setores acontece, que de um momento para o outro utilizaram um CAI para poder abrir, um CAI de café, e provavelmente os mesmos bares que há uns anos, já agora terá que ser dito, estavam muito incomodados com o café a fazer concorrência aos bares. Mas isto é só para separar um pouco o trigo do joio. Ou seja, os reais bares e as reais discotecas ainda estão fechados. Ainda estão fechados. Muitos deles, não sei se vão abrir, muitos deles têm recorrido aos apoios. Felizmente, em dezembro, já houve um apoio, mas pelo caminho já fecharam muitas casas. Estamos a falar de estabelecimentos de animação, que são espaços de inclusão cultural, social e de lazer. Aposto que na Assembleia da República, muitos de Vossas Excelências já passaram por esses estabelecimentos. E alguns até deram uma mãozinha nestes estabelecimentos. Nomeadamente, ao fim de semana. Quantos e quantos, muitas das vezes, não foi nestes estabelecimentos que conseguiram pagar propinas, conseguiram pagar rendas para estarem na cidade onde estavam a estudar. Portanto, isto é só muito telegráfico a dizer da importância deste setor. É um setor que a sociedade não pode dispensar. E que neste momento basta ver o que está a passar. É uma questão de fazer uma análise do que está a passar. As pessoas sentem esta necessidade. O momento de socializarem-se, sair do seu local de trabalho, sair dos seus estudos, socializarem-se, conhecer gente e, sobretudo, são espaços também que contribuíram para a dinâmica turística da cidade. E não só da cidade de Porto, como de outras cidades. Para terem uma ideia, 80% dos estabelecimentos no Porto já dependiam do turismo. O que faz com, dada a situação da pandemia, e temos que ter em conta também que este setor nunca, em circunstância alguma, quis contribuir, nem contribuiu para uma segunda vaga, muito menos para a primeira, porque foi proativo. Portanto, temos que separar, por isso é que digo que temos que separar alguns setores, alguns empresários que, no fundo, não olharam a meios para atingir os seus fins, sob pena de pôr em causa a saúde pública. Por isso é que somos contra esse tipo de atitudes e foi essa postura que sempre tivemos. E quem assinou a nossa petição revê-se nesta postura. Portanto, foi importante para nós também, já agora que gostaria de acrescentar, tivemos reuniões com o Sr. Secretário de Estado do Comércio e dos Serviços, que fomos bem recebidos várias vezes, tivemos com o Sr. Secretário de Estado do Turismo, onde fomos colocando as nossas questões, as nossas preocupações. E sempre numa relação de diálogo saudável e de defesa dos interesses do nosso setor, e com certeza que da parte do governo também houve alguma flexibilidade, embora em um bocado ainda aquém da nossa necessidade. Portanto, temos que ter em conta que, eu gostaria depois de passar a palavra só a um colega meu também, se me permite, ter em conta o seguinte: os objetivos que estão sinalizados nesta petição, eu só vou muito rapidamente, tendo em conta que o tempo está a passar, dizer o seguinte. A criação de um apoio financeiro do Estado para compensar todas as empresas e empresários de bares e outros estabelecimentos de bebidas ou de estabelecimentos com ou sem espaço de dança, pela cessão temporária da sua atividade motivada pelo surto do coronavírus. Cada estabelecimento apresentará a candidatura com requisitos, a prova do início da atividade, a prova da sua atividade regular a quando o início do período da paragem, a prova da situação tributária e contributiva regularizada até à data da apresentação do primeiro pedido de pagamento. O apoio a conceder deve de revestir sempre de forma de subvenção não reembolsável, porque é para chegarmos às rendas e às moratórias que vamos lá chegar. Contudo, paralelamente a isso, gostaríamos também que fosse dada uma oportunidade nas aberturas, na flexibilidade que pode abrir já nos próximos tempos, que era o seguinte: a criação de um procedimento de atribuição de licenças de funcionamento temporário, atribuição à DGS de competências para inspecionar os espaços requerentes para efeitos de emissão de parecer positivo ou negativo acerca das condições de abertura e funcionamento. 3. Cada estabelecimento seria diretamente responsável, de forma civil e contra a ordem nacional, pelo cumprimento das regras e normas estabelecidas. 4. Criação de um sistema de certificação DGS, alusivo ao cumprimento dos requisitos de higiene e limpeza. 5. A introdução de mecanismos de devidamente certificados de controle de acesso a espaços não autorizados. Aliás, quero dizer que muitos destes estabelecimentos já podem controlar, já têm um sistema para controlar a ocupação do espaço. O que é que nós queremos com isto dizer o seguinte? Primeiro, achamos que neste momento é fundamental o apoio a fundo perdido, nomeadamente aos encargos permanentes, ao momento do encerramento por decreto, já não digo pela atitude proativa, por decreto, até a sua reabertura. Quais são os encargos? Os encargos com o pessoal, que sabemos que através do layoff tem sido, de uma certa forma, já tido uma grande ajuda. As rendas, que são muito importantes aqui, por isso é que eu gostaria que um colega meu depois passasse a falar sobre esta situação. Os encargos diretos relacionados com o investimento que foi feito neste espaço, é preciso ver que há investimentos que se fazem com alguma regularidade nesses estabelecimentos, tendo em conta a importância de criar condições para que as pessoas que frequentam esses espaços se sintam confortáveis e seguros, e, nomeadamente, também, nem sequer vamos falar de IVA nem nada, nomeadamente, a questão das moratórias em termos de timing. Como sabem, mesmo que acabe a situação do estado de emergência, mesmo que se abra os estabelecimentos, a retoma vai demorar anos, 5 ou 7, ou 8, 9, 10 anos, não tínhamos a mesma dúvida. A procura não vai ser louca, o turismo também não vem a correr, porque isto é um fenómeno que atingiu o mundo todo e com certeza que todos os países estão na mesma linha da frente a lutar para cativar o turismo. Portanto, vamos ter uma tarefa difícil, porque o país vai ter uma tarefa difícil e espero que a parte do Estado de Turismo faça um excelente trabalho aí, onde outras instituições também promovem em Portugal. Portanto, o que é que nós queremos? Era salvaguardar isto. Porque, repare, as moratórias vão ter que ser pagas. E vão ter que ser pagas num período que não há retoma. Ou seja, num período onde o estabelecimento não tem a ocupação, chamemos-lhe assim, de média, comparada sequer aos últimos 6, 7 anos. Nem falo do ano 2019 nem 2018. E neste momento, paralelamente a isso, estamos a provocar desemprego, não só direto, mas indireto. Porque através destes setores passam os designers, passam os arquitetos, passam os engenheiros, passam até advogados, passam contabilistas, passam as gráficas, passa todo mundo. Curiosamente, quem são os mais afetados? Os mais jovens. Foram os jovens que criaram estas grandes empresas que surgiram à boleia de dinâmicas, de espaços de mercado noturno. E também esses jovens, não só saíram das faculdades, saíram das suas, tiraram os seus cursos, abraçaram quer a arquitetura, quer o design, seja de que área for da arquitetura, quer a área de outras áreas, que de uma certa forma contribui para uma dinâmica e para uma promoção da cidade e dos espaços, porque os espaços acabam por promover uma cidade e um país, todos eles estão a perder emprego. E eu agora só vou fazer aqui uma parte que gostaria que não fosse considerado, mas tenho que dizer, eu tenho aqui uma dupla função, eu sou autarca e como autarca estou a apoiar cerca de, neste caso a junta, como presidente, estamos a apoiar cerca de 500 pessoas, muitas delas trabalhavam no setor da restauração e da animação. Pessoas que nunca recorreram ao pedido do Banco Social ou do Banco Alimentar ou do tipo de apoio. Portanto, isto eu tenho conhecimento do terreno. Portanto, e é bom, eu tive que fazer esta introdução para perceber a gravidade da situação que este setor também está a atravessar. Não só por ser um setor de relevância capital para a sociedade, tendo em conta que são espaços de lazer e de promoção social e cultural, nomeadamente de incursão social e cultural, como também a sua empregabilidade fragilizou, neste momento, não só o setor em geral nos próximos anos, mas também uma grande instabilidade relativamente àqueles jovens que tinham apostado e que abriram estabelecimentos à boleia dos nossos espaços de bares e discotecas, para terem uma ideia, no Porto, eu dou o exemplo do Porto, que é o mais, é o mais flagrante. Muitos estabelecimentos abriram no Porto, nomeadamente lojas e até mesmo da área de alguma hotelaria, graças ao facto de existir ali alguma dinâmica da animação. Isso fechou tudo. Está tudo fechado. Não sei se vão abrir. Já não abrem. Posso dizer que houve estabelecimentos que neste momento nem podem ser contemplados, que abriram em janeiro de 2020. Em março tivemos a situação. Eles simplesmente tiveram fechado depois de ter feito uns investimentos. Portanto, agora...
Eu peço desculpa, é que já ultrapassámos os 10 minutos e disse-me que ainda queria passar um colega para uma curtíssima intervenção. É que nós depois temos aqui outras audições e que se nós atrasamos a primeira, depois vamos atrasar todas as outras.
Eu tentei ser o mais telegráfica possível, mas tinha que passar aqui uma mensagem. Eu pedi ao meu colega Mário Carvalho, então, que entrasse em linha, está bem?
Muito boa tarde, Sr. Deputado, e eu penso que me estão a ouvir.
Perfeitamente.
Perfeitamente, ok. E eu vou ser mais...
Queria que ligasse a câmara, se fosse possível.
Ora, só um minuto.
Já agora...
Ora, penso que está... Estará agora. Estão a ver-me? Não sei se me estão a ver. Não estão a ver. Vai ser... Eu não sei se...
Não tem problema, pronto. Se calhar é melhor para não perdermos mais tempo.
Não estou a conseguir...
E lhe pedir é que num minuto, minuto e meio, pudesse sintetizar, está bem?
Bom, eu vou tentar ser o mais rápido possível. Bom, eu ia mais concretamente, eu não vou salientar a importância da noite, mas queria frisar que realmente, por exemplo, no caso do Porto, em qualquer cidade também do país, há 16 anos, por exemplo, a cidade do Porto não tinha, era um deserto a partir das 19 horas, e só a partir do momento que alguns empresários investiram no local é que começou a arrastar gente para o centro e atrás dos bares e discotecas vieram os restaurantes, atrás disso o alojamento local, atrás disso os hotéis, e porque uma razão é certa, os monumentos já cá estavam, o rio já cá estava, e portanto eu penso que a noite é que trouxe o turismo. Portanto, isto para dizer, em relação à nossa situação, eu queria frisar que é assim, há medidas que devem ser tomadas, que, não, que é assim, em relação aos financiamentos que foram lançados em março de 2020, que são chamadas linhas Covid, foram previstas para ter um período de carência de 18 meses e ser pagos a 6 anos. Ora, este período de carência era previsto que as coisas estariam resolvidas a seguir ao verão e continuamos ao fim de, portanto, um ano sem expectativa nenhuma de reabertura. Portanto, eu penso que todos estes prazos têm que ser alargados, porque os 18 meses dará no final deste ano 2021 e penso que se calhar ainda aí não poderemos funcionar. Portanto, eu penso que isto teria que ser tudo alargado para um prazo de pelo menos 10 anos e da possibilidade de podermos abrir até ao final do ano ou início de 2022. Assim como também parte destes financiamentos deviam ser convertidos em subvenção de pelo menos os 50%. Isto no caso dos financiamentos. Em relação às moratórias das rendas, que é o problema que eu também acho muito, muito importante, é que assim, o Governo lançou um apoio para as rendas em 2021 e esqueceu as rendas de 2020. Ora, nós temos as rendas de 2020 e acumular, que não têm feito apoio nenhum. E eu gostaria de questionar porque é que os senhorios têm que receber a totalidade das rendas, porque é que não são afetados por esta pandemia, parece que são os únicos que não serão afetados por esta pandemia, visto, quer dizer, nós é que somos os empregadores e damos trabalho, e os senhorios vão ter, embora com moratória, mas vão ter que receber, vão receber a totalidade dos valores. Penso-me perfeitamente injusto. Penso que o mais justo seria o Estado também apoiar as rendas de 2020, como é perfeitamente lógico, e penso que nos 50% e o inquilino, porque não, pagar 25% e 25% seria prejuízo do senhorio. Penso que seria uma forma justa. Em relação, ou também, penso que é uma coisa que inacreditável, é termos que continuar a pagar impostos, principalmente os trabalhadores continuam a receber 66% do seu salário e ainda têm que pagar TSU. Os 11% descontar. Além de que também continuamos a pagar IRS sem faturar nada em relação aos salários. Posso também, portanto, penso que estes são os pontos mais importantes que teria que ser revistos.
Sim, senhor. Já ultrapassámos largamente. Diga.
Pronto, eu posso dar por terminada a minha intervenção.
Sim, senhor. Já terminou?
Sim, parece que já não terei muito mais tempo. Eu só queria alertar também o sistema. Só para terminar, as rendas, as moratórias...
Ainda vai ter tempo, vai ter tempo depois no final, não se preocupe. Eu não sei quantos minutos ao final.
Muito obrigado.
Quanto?
Muito obrigado, então.
Mais 10 minutos, aí é que vamos ser mais contidos.
Okay.
Bem, eu entretanto tenho aqui a senhora deputada Maria Manuel Rola, que foi a única que pediu, deputada que pediu a palavra. Não sei se há outros deputados, entretanto, que se quiserem, entretanto, inscrever, há essa mesma faculdade. E, portanto, eu vou passar a palavra à deputada do Bloco de Esquerda, Maria Manuel Rola.
Senhor Presidente, só
três
para
minutos,
dizer...
3 minutos, senhora deputada.
O deputado André Pinotes Batista também se inscreveu.
Sim, senhora. Muito obrigado. Então será já a seguir. Tem a palavra, senhora deputada. Muito obrigado.
Ah, ok. Ora, quero agradecer aos peticionários a exposição que aqui nos trazem esta tarde. De facto, está a fazer um ano que o setor que representam está parado e isso é um problema concreto para quem vive do setor, seja os empresários, sejam os trabalhadores. E essa é uma questão que temos acompanhado muito de perto e gostaríamos também de aproveitar esta audição para fazer algumas perguntas, tomando boa nota das questões que aqui levantam e as reivindicações que têm vindo a trazer. Era para nós importante perceber, a nível dos apoios aos trabalhadores, quantos terão tido o apoio relativamente ao layoff, mas também sabendo nós que este é um setor que acaba por ter vários trabalhadores intermitentes, como é que têm sido apoiados os trabalhadores a recibos verdes? Quantos é que existiam a recibos verdes e quantos destes eram também falsos recibos verdes e que mecanismos de proteção social é que se vieram a aplicar e como foram incluídos nas medidas de apoio à economia. Era importante também termos todo este panorama do setor para percebermos todas as envolvências que estão aqui definidas. E também nisto a questão do apoio aos sócios gerentes seria importante de esclarecer e de que forma é que vem esta possibilidade. Sobre a questão das rendas, no caso do setor que representam, existe uma especificação muito concreta que tem a ver com o prolongamento do contrato de arrendamento pelo período em que estiveram encerrados ou que estiveram com dificuldade em retomar a economia, quando houve período mais intercalar. Gostávamos de perceber qual é o vosso entendimento relativamente a esta questão e também como é que tem sido a adesão ou a facilidade de adesão por parte dos empresários ao apoiar rendas, sendo que tomamos nota relativamente às questões que levantam relativamente a 2020, também tomamos nota, e é uma questão que temos levantado, sobre a necessidade da redução das rendas que estavam definidas para um período especulativo que já não se verifica e que de facto é necessário existir aqui um ajuste. E gostávamos também de perceber, relativamente às moratórias que também levantaram, qual é que é a vossa proposta concreta? Acho que não consegui compreender bem se tem uma proposta concreta relativamente a tempos, a fórmulas de renegociação das dívidas, e acho que era importante também perceber esta questão. E para já era o que tinha a questionar. Muito obrigada mais uma vez pelas informações e...
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Sr. Deputado André Pinotes Batista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado.
Exige-me o recibo de pagamento.
Sr. Deputado, não estamos a ouvir. Sr. Deputado, não está ligado o som?
Exatamente, Sr. Presidente.
Agora já estamos a ouvir, agora sim, Sr. Deputado.
Falar na sua pessoa expedicionária, já agora agradecer também a ajuda técnica. Muito boa tarde a todos. Gostaria antes de mais de saudar naturalmente os peticionários desta petição, mas mais do que saudar os peticionários, eu queria destacar a forma construtiva como se apresentaram e dar nota de que esta não é a primeira iniciativa que esta Assembleia acolhe sobre matérias tem a ver com este setor e com esta problemática, nomeadamente porque foi aqui dito e foi dito com toda a razão que este é um setor que, por fruto da pandemia, desde há um ano que está impedido de trabalhar ou total ou quase totalmente, quase sem qualquer tipo de exceção. E como disse aqui o primeiro peticionário, que saúdo, este é um setor com especial importância no tecido económico do país e nas autarquias isso sente-se muito. Conforme disse, e tem piada que o tenha referido, porque disse que havia muita gente que passava por este setor. Eu trabalhei 10 anos neste setor, tal como disse, foi mesmo justamente para foi mesmo para pagar propinas, etc., esse tipo de coisa, e portanto eu conheço a dinâmica do próprio e a evolução que o próprio tem tido. Nomeadamente, isto é importante também que quem nos acompanhe de fora da Assembleia perceba a evolução que teve em termos dos direitos das pessoas que lá trabalham, a evolução que teve em termos da forma como tudo é estruturado, porque em 1990, em 2000, 6 mil era muito diferente do que é hoje, de facto, e isso é um louvor que tem que ser feito ao setor. Eu gostaria de este propósito, também não falando na qualidade da autarca, que também sou, dizer que na primeira reunião que tivemos com o setor, tive a oportunidade de falar com o Sr. Secretário de Estado do Comércio, dos Serviços e da Defesa do Consumidor e constatei na altura que, de facto, o Sr. Engenheiro João Torres estava muito disponível para ouvir o setor e fico muito satisfeito que hoje tenham confirmado essa disponibilidade. Também é positivo que a Secretaria de Estado do Turismo tenha reunido convosco e é muito importante que este diálogo se mantenha, porque se algumas das vossas pretensões são difíceis de acolher num quadro geral, outras são justas e razoáveis. Eu diria que, apesar dos muitos apoios que foram desenhados, entre as moratórias, os layoffs, os programas adaptar, o apoiar e mesmo a dimensão a fundo perdido, e não são poucos os apoios, mas também é verdade que para alguns empresários eles são insuficientes. E, portanto, é importante que este diálogo continue. E sobre a questão das moratórias...
O Sr. Deputado já ultrapassou largamente...
Para terminar, Sr. Presidente, só com uma questão muito específica que tem a ver com esta questão das moratórias e da partilha de custos poder ser feita de uma outra forma. Como é que propunham que tal pudesse ser operacionalizado? Sr. Presidente, muito obrigado pela sua tolerância.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Eu agora, enquanto deputado do CDS, portanto, vou usar também dos 3 minutos com a tolerância que dei também aos outros grupos parlamentares. Em primeiro lugar, felicitar-vos por esta mesma iniciativa e foi aqui referido que há um ano, aproximadamente, que aqueles que são bares e discotecas, na verdadeira acessão da palavra, estão encerrados e portanto é um ano onde nós podemos fazer um balanço daquilo que se passou e houve aqui diferentes posições dos diferentes partidos relativamente a esta matéria. É bom lembrar que o CDS desde muito cedo e pela minha voz aqui no Parlamento alertei para a situação dos bares e das discotecas, alertei que bares e discotecas, assim como outras atividades, mas designadamente os bares e discotecas, estavam fechados, não por uma vontade dos próprios, mas porque havia uma determinação do Estado e, portanto, esse mesmo Estado, enquanto pessoa de bem, devia ressarcir, como é evidente, aqueles que são os empresários dos bares e das discotecas. Nós estamos a falar de um setor e, portanto, cada vez que o Sr. Ministro da Economia vinha ao Parlamento nas audições regimentais ou para falar dos apoios no âmbito do Covid, não houve intervenção, não houve presença do Sr. Ministro onde eu não colocasse essa questão e alertava para a importância dos apoios a fundo perdido para um setor que é importante para o país, que está associado, como é evidente, designadamente nas grandes cidades, ao setor do turismo. Mas também não só ao setor do turismo, por exemplo, no caso dos alunos Erasmus, sabemos que uma das escolhas e o que leva os alunos, por exemplo, a escolher destinos como Porto ou Lisboa, passam muito também por aquilo que é a atividade noturna, são ativos das respectivas cidades, mas é um setor que não só garante emprego, como um setor que durante muitos anos foi cumprindo as suas obrigações fiscais. E, portanto, no momento em que mais precisaram, pura e simplesmente o Estado deixou-os ao abandono. Falou-se aqui na questão das rendas, eu volto a colocar a questão dos apoios a fundo perdido, que são relevantes e que chegaram à tarde e más horas, bem como aquilo que aqui foi, ouvi e que foi referido quanto àquilo que é uma injustiça em termos daquilo que é o pagamento de impostos. E, portanto, não podia estar mais solidário com esta mesma iniciativa, não só aqui, mas também na Câmara de Lisboa, alertei para estas situações, não na qualidade de deputado, mas na qualidade de vereador, na Câmara Municipal de Lisboa, e, portanto, infelizmente os apoios chegaram tarde e os apoios não são suficientes. E é importante que quando tivermos uma retoma, e termino com isto, quando tivermos uma retoma do país, é importante que essa retoma se faça também com um setor tão importante como este setor da atividade noturna. Muito obrigado. Portanto, vou passar, não havendo mais nenhuma inscrição, irei passar de imediato a palavra novamente ao primeiro peticionário. Terá uma intervenção de 10 minutos essa intervenção de 10 minutos, eu aí agora já serei bastante rigoroso com o tempo, porque na primeira intervenção houve grande generosidade. Portanto, passo de imediato a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado e muito obrigado aos Srs. Deputados que se disponibilizaram a pronunciar sobre esta matéria, que foi gratificante. Eu, antes de passar a palavra ao meu colega Mário Carvalho, para ele falar das moratórias, eu gostaria de responder à Sra. Deputada Maria Manuela Rola, se não me engano, que era do Bloco Esquerda, relativamente à questão dos falsos recibos verdes ou mesmo recibos verdes. Como foi dito já aí, até pelo Sr. Deputado do PS, não poderemos considerar falsos recibos verdes aquelas pessoas jovens que ao fim de semana vêm dar uma mãozinha de trabalho num bar ou numa discoteca. Portanto, porque são jovens que estão a estudar, noutra área, da advocacia, na medicina, que nada tem a ver com aquele tipo de atividade, e que ao fim de semana, para eles fazia muito jeito trabalhar ao fim de semana. E foi uma das nossas preocupações, que aqui há uns 15 ou 20 anos, nós fizemos com que isso tudo fosse devidamente legalizado. Portanto, poderemos dizer que empresário que não cumpra religiosamente, quer com os encargos, quer com as condições de empregabilidade, como também nesta temporária, não tendo da nossa parte qualquer tipo de apoio. Eu julgo que aqui também a fiscalização é fundamental, por isso quando se levanta a questão dos falsos recibos verdes, eu levanto uma questão: haja fiscalização, e com certeza que uma fiscalização mais eficaz, com certeza que se virá quem são os empresários que contribuem para esse tipo de mensagem, que nós não subscrevemos, bem pelo contrário, é uma atividade que ganhou muitos anos a ter relevância e a ser respeitada. Portanto, e empresários, seja em que setor for, ponham em causa uma atividade da importância desta também, não merece qualquer apoio, seja de quem for. Portanto, a ser deputada, posso dizer com certeza que houve há muitos anos situações de algumas irregularidades. Nós lutamos para que isso não aconteça, inclusive chegámos a pedir fiscalizações nesse sentido, porque não pode pagar o justo pelo pegador. Portanto, Sra. Deputada, posso lhe garantir, da nossa parte, todos os empresários, todos os bares e as discotecas têm os seus empregados devidamente na lei, enquadrados na lei, inscritos como deve ser, e os casos pontuais, que chamemos-lhe recibo verde, chamemos até já agora só um minuto, houve uma altura que acontecia que alguns jovens não podiam até trabalhar, porque a lei dizia que naquelas empresas ao abrigo do primeiro emprego, depois não eram contemplados no recrutamento para o primeiro emprego. Ainda bem que isso mudou, permitiu que também se legalizasse a situação. Isso foi uma luta nossa já há vários anos. O tempo passa e nós não andamos por ela. Portanto, Sra. Deputada, eu gostaria de dizer que, de facto, tem razão, que pode eventualmente existir, e aí, se ainda existirem, terá todo o nosso apoio para que haja uma fiscalização nesse sentido, para que isso não aconteça. Portanto, há que penalizar quem, de uma certa forma, contribui para dar uma imagem que não corresponde à realidade do real empresário, do empresário que está aqui consciente, que sabe que o importante em qualquer máquina, seja numa máquina pública, é os nossos recursos humanos. E eles têm que ser acarinhados, sejam a part-time, sejam full-time, acarinhados. Porque são eles que, no fundo, contribuem para prestar um serviço de qualidade a quem frequenta esses estabelecimentos de animação. Portanto, eu julgo que, relativamente às moratórias, como disse, das rendas, eu pedi então ao meu colega Mário Carvalho, que ficou incumbido de falar sobre essa parte das moratórias. Se importa, Mário Carvalho?
Ora, muito obrigado. Ora bom, em relação às moratórias do arrendamento, é assim, o que está previsto na lei neste momento é serem iniciar o pagamento em janeiro de 2022 e serem pagas em 24 meses. Ora bom, isto será incomportável. Por exemplo, eu vou usar a minha situação concreta. No final deste ano terei cerca de 90 mil euros dívida ao senhorio e, portanto, dividido em 24 meses, serão quase 3.750 euros por mês, acrescido à renda vincente. Portanto, o que nós, de certo modo, propomos é que este prazo terá que ser alargamento para 60 meses, para aliviar exatamente as prestações, mas essencialmente não entendemos porque é que vamos ter que pagar as rendas na totalidade, principalmente as do ano de 2020 que terminou, e porque é que vamos ter que pagar na totalidade as rendas, porque é que o Governo só se lembrou de apoiar as rendas de janeiro a junho de 2021. Achamos uma coisa inaceitável. E em relação aos financiamentos da linha Covid, que foi o que salvou as nossas empresas Aqueles que o conseguiram, porque muitos não conseguiram, em março de 2020, e que foram, os que foram atribuídos foram, receberam em maio, esses créditos também, como disse, têm um pagamento de 6 anos e com 1 ano e meio de carência. Nós achamos que isto é muito curto, porque atendendo que a previsão seria que talvez tivéssemos meio ano fechados, mas vai ser muito mais, e portanto eu acho que isto teria de ser alargado por 10 anos e com uma carência maior, porque senão vamos estar praticamente, o período de carência é o período que poderia ser de recuperação, mas não, é o período que estamos encerrados. Portanto, eu penso que essencialmente seria estes dois pontos que poderiam desafogar, de certo modo, as empresas no futuro.
Me permite, Sr. Presidente?
Sim, não sei se... Mais 2 minutos.
2 minutos. Sr. Presidente, isto sendo mais agora pragmático, de facto, o objetivo desta petição é de cobrir, e isto vou ser um bocado repetitivo, cobrir, como é óbvio, o Estado pode controlar isso, os encargos na íntegra permanentes ao momento do seu encerramento até ao momento da sua reabertura. Desde que, na sua reabertura, todos os funcionários, todos os trabalhadores, sem exceção, se mantenham lá, pelo menos, durante mais um ano. Não é 2 meses, nem 3 meses, mais um ano. Salvo se a empresa, por qualquer motivo, fechar. Portanto, mas isso terá que ser devidamente verificado, os motivos que levou ao seu encerramento. Se nós conseguirmos este tipo de apoio, com certeza que não só vamos contribuir para a empregabilidade direta e recuperá-la, sobretudo aquela que pode ser perdida, como também vamos contribuir para que algumas empresas que já fecharam possam reabrir ou para que outras, eventualmente, não venham a fechar nos próximos tempos. Eu acho que o objetivo principal desta petição é precisamente, desculpem lá, à moda do Porto, paguem-nos para estar fechados. E isto, o pagar, não é os lucros do empresário, é os encargos permanentes. Permanentes. Como disse o Mário Carvalho, a moratória é complicado, porque uma moratória que acaba daqui a meia dúzia de meses não faz sentido, porque não vai ter capacidade de pagar à banca ou à entidade financeira que financiou o espaço, o empresário não vai ter capacidade, porque a retoma não vai permitir isso. Infelizmente não vai permitir. Temos de ser realistas e com certeza que os seus deputados estão conscientes disso. E eu quero realçar aqui também já agora as palavras dos seus deputados todos, quer do CDS, Bloco de Esquerda e do PS, e curiosamente com o seu exemplo da importância disto. Para nós é importante saber que temos na Assembleia da República deputados conscientes da importância de um setor de relevância capital para a sociedade, para o bem-estar, porque nós precisamos disto. E a prova, estão à parte, para terminar, e não querendo queimar tempo, basta ver as festas clandestinas que andam por aí, que de uma certa forma está a contribuir para o mal-estar e para a saúde de todos nós. Queremos um setor saudável, com segurança, com estabilidade financeira, e queremos que os trabalhadores estejam todos legalizados nos estabelecimentos, e para isso seremos os primeiros a pedir fiscalização da autoridade de trabalho aos estabelecimentos que de facto não cumpram isso. Porque temos que dar provas que somos uma entidade de bem. O Estado é uma entidade de bem e nós temos que ter a mesma...
Sim,
temos
senhor.
Que tratar como entidade de bem. Muito obrigado.
Muito bem. Quero então agradecer dar por terminada esta mesma audição com cumprimento, renovando um cumprimento ao primeiro peticionário, ao Sr. António José Gonçalves Fonseca e aos restantes peticionários. Portanto, agradeço muito boa tarde e continuação de bom trabalho, neste caso tão parados, mas desejados também felicidades.
Diga. Dá trabalho, está parado.
Diga.
Desculpe, dá trabalho, está parado. Muito obrigado.
Dá trabalho e custa dinheiro. Não é só... E, portanto... Sim, senhor. Olhe, foi um gosto e, portanto, dou por encerrada esta mesma audição. Muito obrigado.
Muito obrigado.